trazido para o país. Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos estudar um filósofo pelo qual eu tenho um grande carinho. E quem acompanha o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos sabe que várias vezes já citei esse filósofo. Antes mesmo de ele ser traduzido para o país, eu já citava muito, com muita frequência, os trabalhos dele, que é o Ernest Cassirer. Aqui o pessoal chama Cassirer, mas as duas pronúncias estão adequadas, tá bom? Este filósofo, hoje nós teremos a oportunidade de acompanhar a relevância dele, não apenas no estudo da filosofia clínica, a enorme contribuição que ele deu à construção da filosofia clínica, mas também o impacto da teoria do Ernest Cassirer. Eu separei dois livros dele para trabalharmos hoje e acho que teremos aí conversações importantes ainda no nosso trabalho de hoje. Bem, o Cassirer, ele se coloca como um dos alicerces da filosofia clínica, junto com outros filósofos como Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl e outros vários, cada um com uma contribuição diferente. A dele vocês logo verão um grande com grande visibilidade. O Ernest Cassirer, ele nasce em 1874, onde hoje é a Polônia, não é? Mas ele não é um filósofo polaco, ele é um filósofo alemão, tá? Ele é um filósofo alemão de origem judaica, ele era judeu, daquelas famílias muito ortodoxas e tradicionais judaicas, pelo menos a dos avós dele, né? E ele, quando ele é estudante, ele tem, como a família dele tinha muitos recursos, ele tem a oportunidade de poder se dedicar aos estudos. E o Cassirer, ele, vejam quando ele morre, 1945, é uma época emblemática, a época da Grande Guerra, que quase devastou aí, quer dizer, devastou a Europa toda. Na historicidade dele, nós não vamos dar grande ênfase hoje, não. Por questão de tempo, eu irei direto aos trabalhos dele. Mas, entre os fatores que se destacam muito na formação do Cassirer, assim, desde cedo ele se apaixonou fortemente por escritores, e um deles foi Kant. Muito jovem, ele já tinha lido praticamente a obra inteira, a crítica, né? Crítica prática, crítica da razão pura kantiana. Com menos de 14 anos, ele já conhecia profundamente o pensamento kantiano, e ele não tem dúvida, a partir dali o caminho dele está alinhavado e ele vai percorrer e vai se aprofundar muito, vai fazer uma contribuição importantíssima à filosofia. Importantíssima. E ele se torna reitor da Universidade de Hamburgo e, como filósofo, ele desenvolve um trabalho muito grande. Em 1929, 1930, ele se torna reitor da universidade. E ele fica na universidade até quando Hitler começa a fazer o grande estrago pela Europa toda. Como ele era de origem judaica, ele tem que sair da universidade e ir embora. Ele vai morrer nos Estados Unidos depois e abandona então a universidade, deixa a reitoria, deixa o trabalho de filósofo que ele vinha exercendo na Alemanha, na Universidade de Hamburgo. O Ernest Cassirer tem uma obra que eu recomendo aos senhores, que é Filosofia das Formas Simbólicas, os três volumes. E peço a vocês, quando lerem essa obra, para que tenham especial atenção na parte sobre a linguagem, que é muito importante, ela é muito extensa e fundamental para vários Vocês logo vão reconhecer várias vertentes derivativas ali que fizemos na filosofia clínica de Ernest Cassirer. Em alguns textos vocês acharão provavelmente o escrito dele bastante árido, mas nem sempre o Cassirer é assim. Ele tem partes muito amistosas, muito que para filósofos que trabalham na clínica são mais corriqueiras, cotidianas. Bem, para que nós possamos aprofundar adequadamente o que vamos ver agora, eu preciso fazer uma reminiscência aqui com vocês. Alguns vão achar curioso para onde eu vou, mas logo em seguida, quando começar a leitura do texto dele, acho que vocês já vão compreender por que precisei recuar tanto historiograficamente. Nós vamos lá para o iluminismo. Vamos dar uma passada rápida. Eu coloquei aqui no quadro algumas poucas frases só para que vocês possam anotar como um resumo, tá bom? Bem, então vamos lá. No século XVII, então há aquela revolução cientificista, não é? Homens como Newton surgem e fazem um trabalho que realmente muda completamente o pensamento, a filosofia, a medicina, a própria sociedade, a compreensão de mundo de grande parte das pessoas. A partir de Newton, o mundo vira uma grande competição. Há uma competitividade e uma seleção natural de quem é mais forte. A argumentação de Newton é tão convincente, tão consistente, e encontra tantos ecos da época dele que se torna praticamente o ícone dessa revolução cientificista. Ainda hoje, muitos que se colocam como democratas, muitos que se colocam como livres pensadores e que colocam até dentro das religiosidades, são fortemente ainda imbuídos pelo pensamento newtoniano e nem se dão conta disso. Não é? Não parece que esquecem o quanto são newtonianos. E fica uma coisa bastante curiosa, não é? Você falar em paz, fraternidade, amor e misturar isso com preceitos newtonianos. Pois dessa época, logo em seguida, os impactos desse pensamento newtoniano começam a surgir e fazer esparramo por todas as áreas. Um dos mais evidentes é que, por peculiar que possa parecer, os fenômenos físicos naturais, não é? Como vocês vão ver agora no texto, os fenômenos naturais, que são as questões físicas, a natureza, procriação, os acidentes geográficos, estes elementos migram para as áreas humanas. Então, elementos do psicologismo, elementos do culturalismo, elementos da tradição passam a encontrar explicações e conformações a partir destes fenômenos físicos. E aí vocês imaginam como ficam, como esses elementos, como toda uma esfera mercantilista, toda uma política. E então a Idade Média é rapidamente sepultada. Com isso, acaba. Não tem mais como ela prosseguir a partir daí. É um dos últimos golpes na Idade Média e é impiedoso, não é? Porque a partir daí, quer dizer, você passa a explicar a alma humana, passa a explicar eventos como as nossas volições, os nossos caminhos, a partir de preceitos físicos, a partir de preceitos da natureza. Microfone aberto, por favor. Tenham sempre cuidado. Bem, em que consistia o iluminismo? Qual era a raiz desse iluminismo? Ele começa, né, 50, 60 anos antes, lá a partir de Newton, mas ele evolui. E à medida que ele evolui, grandes pensadores propõem que agora o mundo, a vida e as coisas deveriam ser lidos pela razão. Esta é a grande proposta do ministro, pela razão. Então, o diálogo surge para combater a intransigência. Onde antes as coisas eram colocadas a partir de um dogma, a partir de uma lei, seja ela no Estado, seja ela na Igreja, estes pensadores dizem, não, agora nós precisamos rever, precisamos dialogar. E esse diálogo terá como veículo a razão. Não a emoção, não a religiosidade, não o nosso bom coração, nada disso. É pela razão que nós vamos conversar. Quando eles falam de razão, não esqueçam de onde, para onde eles estão apontando, ok? Para as nossas raízes greco-romanas. É para lá que eles apontam, é de lá que eles puxam esses preceitos da racionalidade. É um forte veio aristotélico que retorna e agora uma pujança tremenda. Grandes nomes dessa época, eu coloquei alguns ali, ó, mas há muitos outros, tá? Eu coloquei John Locke, o próprio Newton, Spinoza, ali se você andar em direção à França, você vai encontrar Voltaire. A relação é imensa de nomes que se tornaram notórios e que professavam em maior ou menor grau essas questões que foram colocadas até aqui. Isso vai até os anos 1800, quando então surge o romantismo com grande força e questiona essa exacerbação religiosa, não é? Aí surgem os grandes nomes do irracionalismo, filósofos revisionistas que propõem menos razão, mais coração. São os famosos pêndulos filosóficos que se desdobram via historicidade. Ernest Cassirer, que vamos ver agora, tem um estudo muito profundo sobre exatamente isso que eu coloquei. E nós vamos ver o Cassirer em duas fases. Primeiro, na filosofia dele, quando já desenvolvida, e quando ele nos mostra todo esse prédio que ele se propõe, e os pontos de partida dele. Lembrem que Kant está aí entre os iluministas. É? E é uma grande discussão filosófica se vamos colocar Kant aqui, se vamos deslocá-lo um pouco mais para frente, se ele ficará de uma maneira lateral em torno dessas discussões, mas Kant está por aí. E o Cassirer entra nessa discussão, entra com uma bagagem de erudição muito grande, entra com uma bagagem de reflexão muito grande. Vamos ver então, primeiro, o que Cassirer vai nos colocar com isso. Quando ele fala aqui na obra dele Filosofia do Iluminismo, lá na página 260 e tantos, o Cassirer vai entrar nessa conversação que eu acabei de ilustrar para vocês, ok? Então, com base nesse painel que eu coloquei sobre o iluminismo, acho que agora nós podemos acompanhar o texto dele com maior fluência, tá bom? Qualquer coisa que vocês sentirem dúvida, eu paro e a gente vê com vagar os termos e orientações. Ou seja, o Cassirer, para elaborar o prédio filosófico que ele se propõe, que é belíssimo, ele vai rumar direto para o homem como um ser simbólico, ele recua, vai lá conversar com os iluministas para poder aprofundar a relação com Kant e poder seguir os horizontes que são dele. Então vamos ver o que ele coloca. Essa ideia tão corrente em nossos dias de que o século XVIII é um século especificamente ahistórico, quer dizer, não histórico, constitui em si mesmo uma ideia desprovida. Para ficar melhor o som. Uma ideia desprovida de qualquer fundamento histórico. Nada mais do que uma palavra de ordem divulgada pelo romantismo. Então vejam, aqui eu coloquei para vocês. Termina o iluminismo, não é? Surge o romantismo. O romantismo pega e aponta e diz: olha, vocês que colocavam tudo pela razão, esqueceram de colocar um elemento fundamental, a história. Não temos como entender as coisas sem a história, que era um dos bastiões do romantismo. E o Castilho diz: não foi nada disso. Poxa, mas então vamos ver como ele argumenta. Bom, retornando então. Aí o Castilho diz: nada mais do que uma palavra de ordem divulgada pelo romantismo, uma divisa para se partir em campanha contra a filosofia do iluminismo. E se examinarmos um pouco mais de perto o desenrolar desta campanha, não se tarda em descobrir que foi o próprio século das luzes que forjou as armas. Século das luzes é como era chamado o iluminismo, tá? Que coincidiu lá com as campanhas napoleônicas, então, porque não há uma delimitação exata, não há rigor, começou aqui e terminou ali. Não é, ele se esparramou. O mundo da cultura histórica, ao qual se recorre tanto do lado do romantismo, contra a filosofia iluminista, e em nome do qual se combatem os seus princípios intelectuais, só foi descoberto graças à eficácia desses princípios, graças às ideias e aos ideais do século XVIII. Se não se tivesse beneficiado da ajuda e da herança intelectuais do iluminismo, jamais o romantismo teria podido estabelecer e sustentar as suas posições. Por mais que se afaste da filosofia das luzes, em sua concepção de materialidade da história, em sua filosofia da história substancial, ele permanece ligado em seu método, do qual é profundamente devedor. Ou seja, o caminho de pesquisa que era adotado pelos iluministas se mantém. Com efeito, é ainda o século XVIII que neste domínio formulou o problema propriamente filosófico, questionando as condições de possibilidade da história, tal como já questionara antes as posições da possibilidade da física. Trata-se, aqui ele está falando de um iluminismo já mais adiantado, tá? Que é quando os iluministas, como por exemplo Voltaire, começam a girar suas pesquisas e indagar: escuta, mas será que as leis físicas são suficientes para a gente explicar, por exemplo, o comportamento humano? Quando eu olho um bichinho no campo e digo: olha, ele se comporta assim, ele precisa de comida desta forma, ok, mas eu posso então pegar as lições disso e dizer: um ser humano se comportará assim ou assado? Universalizando leis e normas. Vejam que essa crítica tão remota não foi suficiente para debelarmos escolas, ainda que vocês viram lá no outro curso, os psicólogos e a filosofia clínica, vocês viram que muitos terapeutas embarcaram completamente nisso, não é? E tentaram explicar, não apenas explicar, modificar preceitos da alma humana a partir disso, gerando inclusive escolas inteiras, como a escola behaviorista, que depois evoluiu, se desmembrou e chega aos nossos dias com, por exemplo, entre outras coisas, a cognitivo-comportamental, né? E olha que essa discussão é velha. Estão acompanhando até aqui direitinho? Qualquer coisa eu paro a gravação aqui e a gente conversa. Então o Castilho ele continua dizendo assim: que o romantismo trata-se apenas, evidentemente, de um primeiro esboço, mas eles esforçam-se por estabelecer. Eu vou saltar essa parte. Que o romantismo tenha, em grande medida, desconhecido esse trabalho de pioneiro decisivo, que em muitos casos tenha rechaçado com desdém, essa atitude não deve continuar influenciando e perturbando por mais tempo o nosso julgamento. Há uma curiosa ironia no fato de que o romantismo, na acusação que formula em nome da história contra a filosofia do iluminismo, comete justamente a falta que a assaca ao seu adversário. Parece que, de súbito, os papéis inverteram-se, que se produziu uma completa reviravolta dialética. o romantismo que ultrapassa incomparavelmente o século XVIII pela amplitude de seu horizonte histórico e por sua capacidade de penetração histórica, perde este privilégio a partir do instante em que se trata de colocar esse século numa justa perspectiva histórica. Aquele que se entrega ao passado com todas as forças do coração e do espírito, a fim de o apreender em sua realidade pura, fracassa diante deste passado próximo com o qual ainda se encontra em relação direta. Os princípios elaborados para vencer o recuo do tempo, inclusive o extremo distanciamento histórico, revelam-se inaplicáveis à vizinhança histórica. Sabe o que é que ele vai dizer disso? Que há uma cegueira histórica. O romantismo disse, vamos rever tudo historiograficamente, e esqueceram de colocar o iluminismo dentro disso. Olhem, se vocês pensam que essa opinião do Cassirer não foi combatida, foi. Muitos filósofos disseram, não senhor, não foi assim que aconteceu. E aí começa uma briga dessas filosóficas que a gente já está acostumado, não é? Deixe-me passar um pouco. Mais para frente, vários parágrafos, ele vai colocar o seguinte. A filosofia do iluminismo considera desde o começo que os problemas da natureza e os da história formam uma unidade que é impossível desfazer arbitrariamente a fim de tratar a parte de cada uma das frações. Ela pretende abordar uns e outros com o mesmo equipamento intelectual, aplicar à natureza e à história a mesma espécie de problemática, o mesmo método universal da razão. Antes de tudo, é que, sob a sua nova forma, conhecimento físico e conhecimento histórico defrontam-se com o mesmo adversário, contra o qual devem proteger-se em comum. Nos dois casos, cumpre descobrir um fundamento puramente imanente. Nos dois casos, todo esforço tem por objeto a tarefa de estabelecer natureza e história em seus próprios terrenos, fixá-las em suas articulações centrais. A ciência, como tal, recusa-se a reconhecer qualquer realidade sobrenatural ou transhistórica. Vimos como nasceram dessa recusa uma nova ideia de Deus, uma nova ideia sagrada. As concessões dos teólogos inovadores, dos neólogos, setecentistas, apoiam-se sobretudo na ideia e na exigência de uma crítica histórica das fontes de religião. E aí o Cassirer vai nos dar uma série de elementos historiográficos de aprofundamento disso, que eu vou deixar para que quando os senhores lerem a obra, possa, a filosofia do iluminismo, vocês possam então tirar suas próprias conclusões. Vejam, ainda não estamos no ponto em que vamos conversar a filosofia clínica com as ideias propriamente do Cassirer. Aqui nós estamos partindo de um ponto no qual o Cassirer, que é, poderíamos, e aqui vai uma licença poética, ser chamado de um neo-iluminista, um novo iluminista, ele resguarda os princípios que fariam a grande crítica contra o iluminismo. Ele diz, olha, claro que o iluminismo considerava o fator historiográfico, e a maior prova disso é que a razão no seu exercício, quando ia dialogar, por exemplo, contra a saúde, contra a intransigência do Estado, por exemplo, ou da Igreja, a razão encava, olha, para aí. Você está trazendo uma razão, uma questão de um dogma do Estado. Só que, espere um pouco, vamos conversar, vamos ver aqui uma coisa. É lógico, é sensato que uma lei do Estado passe por cima do cidadão sem considerar um argumento? Olhe como aconteceu em tal século, tal século, tal século. Então o Cassirer diz, como é que a razão não considerou a história? Então é essa a crítica que ele faz. Não é? Quer dizer, o romantismo, ao tentar destituir o fator iluminista, aponta para um fator que, na opinião dele, não procede. O que levava o Cassirer a essa defesa do iluminismo? É que Cassirer, A obra dele vai nos apontar um além da razão. Só que esse além da razão, e ele por ser um neo-kantiano, e ele amava Kant profundamente, muito, foi a maior influência provável na vida de Cassius, foi Kant. Para toda a vida, ele nunca... Aliás, ele é um disseminador da obra de Kant nas várias áreas, seja na arte, seja na política, seja sabe, ele... Só que ele vai além de Kant. Ele diz: a razão é importante, sim. Só que, e concordando com Kant sobre isso, ela tem seus limites. O que poderia ser maior que a razão? E ele nos propõe um símbolo. Já vamos chegar lá. Estamos construindo esses argumentos para podermos chegar lá, e lá nós vamos conversar com ele em relação à filosofia clínica. Então ele vai nos colocar os vários historiadores, e aqui tem um trecho que eu quero conversar com vocês. Então ele coloca aqui nessa parte, observem que interessante: se a historiografia moderna, com efeito, pode e deve suplantar a antiga, é porque não se contenta, como está, em dar apenas o esboço das coisas, mas prende-se a todas as particularidades a fim de fornecer para elas uma detalhada explicação crítica. Nada está mais distante do pensamento de Bailey do que um projeto de filosofia da história, do que uma interpretação teleológica da história, ou seja, uma me perdi, os colegas escrevem coisas aqui no chat durante a aula, aí eu tenho que parar para ver o que, que eles estão, se alguém que caiu e tal, e acaba atrapalhando o andamento. Eu vou retornar aqui. Do que uma interpretação teleológica da história, ou seja, que aponta para os fins, tá? Disso ele já foi impedido por seu profundo pessimismo, qual lhe proíbe descobrir em qualquer parte da história um plano coerente, um todo racionalmente organizado. Uma olhada para os fatos, para a história real da humanidade, deve bastar para curar-nos de todas as especulações e construções apressadas, ensinando-nos que essa história nunca foi outra coisa senão o rosário de crimes e infortúnios do gênero humano. Vê-se que, quanto mais dirigimos um olhar lúcido e penetrante para o singular, mais teremos que renunciar ao conhecimento, à compreensão verdadeira do todo, reduzir a nada, pelo contrário, toda a esperança de uma tal compreensão. E, no entanto, essa dissolução e desintegração do mundo histórico de Bailey produziram finalmente uma concepção nova, positiva e altamente proveitosa do todo. Olhem, deixa eu colocar para vocês aqui um primeiro preceito filosófico clínico. Como é que a filosofia clínica se articula nessa dura discussão sobre historicidade, sobre historiografia? Vocês lembram, já fizemos workshops sobre isso. Quando uma pessoa nos conta a história dela, quando uma pessoa nos conta a historicidade dela, o que ela faz? Ela edita um material. Você tem 50 minutos por semana com uma pessoa que viveu 60 anos. Ora, ela tem que editar esse material para você. Qual é o critério de edição que ela faz? Alguns por emoções, outros pelo que aprenderam, outras pelo que foi marcante, outras por isso, por aquilo. Quando a pessoa me traz a historicidade dela, ela já me mostra, entre outras coisas, o estilo historiográfico que ela tem para retratar o que ela viveu. Por isso chama historicidade, não história. É uma interpretação que a pessoa dá àquilo que ela viveu. Alguns se perdem nesses âmbitos e acabam confundindo, achando que eles são a historicidade, quando a historicidade é onde você esteve, com quem você conviveu, qual é a trajetória da sua vida. Isso é a sua historicidade, não é você. Mas alguns fazem coincidir a própria existência com a história deles, com a historicidade deles, mesclando esses fatores. Cassirer, na crítica que faz aos românticos contra o iluminismo, ele aventa vários elementos, ele elabora um preceito historiográfico da época dele. Em filosofia clínica, já nos afastaríamos e diríamos a Cassirer, não, infelizmente não é exatamente dessa forma em filosofia clínica, ainda que do ponto de vista filosófico, para você sim, seja dessa forma. Por exemplo, uma crítica romântica ao iluminismo sobre a historiografia faz coincidir, às vezes, na clínica, a pessoas que, pela maneira como a estrutura do pensamento delas se elaborou, elas fizeram ruir os preceitos historiográficos, romperam com suas próprias historiografias, ou por negação, ou por afastamento, ou por elementos de duplicidade. Alguns fazem isso. Bem, se eu quebrei com a minha historiografia, o que posso fazer pela pessoa em clínica? Pensam que o fato de termos rompido com as nossas historiografias, os ecos e as remanescências e os fragmentos dela não nos alcançam? Sim, alcançam, de várias formas. Você conversa com uma pessoa, por exemplo, que teve um acidente vascular e apagou grande parte da área do córtex responsável por determinadas lembranças. Então você pode perguntar à pessoa assim: interessante, você desenha esse estilo, onde você aprendeu isso? A pessoa diz: eu não sei, mas o estilo está ali. Quer dizer, em algum momento na vida dela, pregressa, ela teve aulas e aprendeu, ou copiou, ou viu, etc., algo referente àquilo que ela está fazendo. A historicidade se propaga independente da narrativa. A narrativa pode estar quebrada. Você, ao fazer determinada coisa, mostra que em algum momento da sua vida você fez uma aprendizagem, teve algo com relação àquilo. Ok? E Cassirer não ignora isso. É uma das facetas de argumentação. Deixa eu passar aqui para frente no texto dele. Aqui mais para baixo. Ele então entra em algumas questões, algumas proposições. E é por isso que eu botei o nome de Voltaire ali, porque a gente vai considerar algumas coisas que ele vai nos dizer agora. Ele migra para esse iluminismo francês, que aliás, de fato, é mais iluminista, e vai nos trazer a questão de Voltaire. Vamos ver aqui quando ele coloca. É evidente que não se contentará em considerar a história política. O olhar quererá dominar a história da religião, da ciência, da arte, da filosofia, e haverá o propósito deliberado de traçar assim o quadro completo das fases particulares que o espírito teve que percorrer e transpor a fim de adquirir uma forma presente. Muito bem. Justamente a propósito deste plano fundamental é que as considerações de Voltaire sobre a história colocam-nos diante de uma questão deveras embaraçosa. Ao aprofundar-se essa perspectiva, ao analisar os princípios que a embasam, surge um dilema curioso. Voltaire, por favor, tem o microfone aberto, por favor. Voltaire é um entusiástico profeta do progresso. Foi por esse pensamento que ele mais fortemente influenciou o seu tempo e as gerações subsequentes. E aí ele vai citar algumas obras e diz que situa-se diretamente, que ele coloca que algumas obras colocam-se diretamente na sequência dessas ideias. Então ele coloca: como conciliar, porém, essa fé no progresso da humanidade, que era típico do Voltaire? Essa é realmente essa pergunta que se deve acabar por fazer a Voltaire, com a convicção não menos firme de que a humanidade, no fundo, é sempre a mesma, de que a sua verdadeira natureza não mudou. Se essa última hipótese prevalece, a substância própria do espírito escapa à ação do devir histórico, que não pode atingir em suas profundidades extremas. Para quem sabe separar a casca do cerne da história, são sempre e por toda parte as mesmas forças que a dominam e dirigem-lhe o curso. Voltaire permanece fiel a esta concepção que já caracterizava o pensamento histórico da Renascença e cujos representantes principais são Maquiavel e Juan Luis Vives. É a concepção que ele exprime nitidamente em Sem Rodeios em diversas passagens de sua obra histórica. Resulta deste quadro, escreveu ele, resumindo uma vez mais o conjunto de suas descobertas na conclusão do ensaio sobre os costumes, que tudo o que se relaciona intimamente com a natureza humana assemelha-se de um extremo ao outro do universo, que tudo o que pode depender do costume é diferente e que é um caso e que é um acaso se se parece. O domínio do costume é muito mais vasto do que o da natureza. Entende-se os hábitos, aos hábitos e aos usos, espalha a variedade do cenário do universo. A natureza aí difunde a unidade. Ela estabelece por toda parte um pequeno número de princípios invariáveis, e assim o rolo é por toda parte o mesmo e a cultura produz frutos diversos. Fecha aspas, tá? Ele estava citando Voltaire. Pode haver, sendo assim, uma história filosófica no sentido próprio? Toda aparência de mudança, de evolução, não se dissipa diante de, desde que se reverta aos princípios verdadeiros que por trás dos reflexos cambiantes dos fenômenos permanecem inalterados, idênticos? E o conhecimento filosófico do processo histórico não seria, no fundo, a supressão desse processo? Observem o que Cassirer quer nos colocar aqui, pessoal. Nesta fase final do iluminismo, homens como Voltaire já questionavam o próprio uso da razão, o próprio entendimento historiográfico, lógico, todo pautado que o romantismo já anunciava, e já colocavam muitos pontos de interrogação, não só sobre a nossa caminhada, que aparentemente é lógica, como uma série de outros preceitos. E é aqui que Cassirer, tomando fôlego, né, nesses princípios, nessas discussões, nesses elementos que não se resolviam, vai nos propor uma grande um elemento que realmente vai transcender tudo isso. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Pelo menos um trecho aqui no nosso retorno, depois das nossas conversações, eu acho interessante que coloque. Ele vai trazer os princípios de Herder, os princípios dos historiadores, ele vai trazer Leibniz para conversar com a história, a partir da metafísica de Leibniz. Então, ele faz um apanhado desse segmento, nos dizendo assim, ó. A história aniquila toda, ele está citando, né, a identidade aparente. Nada conhece que seja realmente idêntico. Ignora todo retorno ao semelhante. Não para de engendrar novas criaturas e de dotar os seres a que dá vida com uma forma própria e um modo de existência autônomo. Toda generalização abstrata é, portanto, impotente em seu domínio. Nenhum conceito específico único, nenhuma norma universalmente coercitiva é capaz de englobar toda essa sua riqueza. Cada situação humana tem seu valor singular e cada fase da história possui seus direitos próprios, sua necessidade imanente. Fases e situações não são isoladas umas das outras. Elas só existem no todo e pelo todo. Cada uma delas é igualmente indispensável ao todo. É em sua heterogeneidade perfeita que se constitui a verdadeira unidade, a qual não se representará como unidade de um estado de coisas, mas como a de um processo. O primeiro esforço do historiador deverá, portanto, ser, em vez de submeter o seu objeto a uma medida uniforme fixada definitivamente, o de adaptar a sua medida à individualidade do objeto. Ele vai citar agora Herder. É uma tolice, protestou Herder a propósito dos egípcios, exumar tal ou tal figura egípcia singular de sua terra, de seu tempo e dos alvores do espírito humano, a fim de exprimir o seu valor nas medidas de um outro tempo. Deixemos o grego enganar-se totalmente acerca do egípcio e o oriental odiá-lo. O nosso primeiro pensamento não pode ser outro senão vê-los, muito simplesmente, em seus próprios lugares, sob pena de os enxergarmos, sobretudo desde a Europa, como caricatura grotesca. Fecha aspas. Viram a crítica de Herder? Não adianta um ocidental ir lá e exumar uma tirar da tumba uma múmia e querer entender pelos nossos critérios. Não dá. Grande parte do que eles estão colocando aqui na construção da filosofia clínica, lá atrás, quando eu tinha que trabalhar a historicidade, como fazer a historicidade, cada pontuação, cada pensamento desses grandes filósofos, eu parava e considerava, será que não estou repetindo um erro assim? Observe como nós resolvemos, por exemplo, este problema na filosofia clínica. Pelo contexto, não é? A gente não pega a pessoa e diz, o céu é bonito. Eu digo, bom, qual céu? Não é? A gente tira dados divisórios, faz enraizamentos para colocar a pessoa no contexto dela e lá a gente entender do que ela está falando. Não é? Muito próximo do que Herder coloca aqui. Muito bacana, não é? A gente conversar a filosofia clínica com esses pensadores, com esses autores, sem os quais nós teríamos provavelmente cometido erros imensos. Não é? Viram como a gratidão e o que a gente deve é muito grande? Tem um outro trecho aqui, ó, que essa parte toda ela é tão linda. Bem, então ele faz, claro, ele mostra que o quanto Herder ultrapassou a historicidade, os filósofos da época dele, o quanto ele propõe elementos outros que na época dele não seriam entendidas, e é assim mesmo. E aí, quando ele elogia Herder, ele diz: é em vão que se buscaria em toda a filosofia da história do século XVIII um tão nobre timbre de sino quanto na obra dele. Nada desse gênero tampouco se encontra em Montesquieu, Voltaire ou David Hume. Aquilo que eu falei lá da leitura há pouco, quando estava descrevendo, é quando o Voltaire vai lá ter com um amigo dele, né? E, no entanto, ainda que se eleve muito acima dela, Herder não rompe abruptamente com a filosofia do iluminismo. Este progresso e esta elevação só eram possíveis nos caminhos abertos do século XVIII, o qual, portanto, forjou de maneira definitiva as próprias armas que permitiam vencê-lo e fixou, com o rigor e a precisão que o caracterizam, as premissas, de onde Herder extraiu suas conclusões. Ok? Portanto, Herder deve muito a essa racionalidade do iluminismo, o fato de dizer historiograficamente, vamos dar contexto, vamos fazer a leitura do outro pelo outro e não achando um material embaixo da terra e eu vou ler o material a partir do meu tempo. É nesse sentido que a vitória alcançada por Herder sobre o século XVIII constitui, na verdade, uma vitória que o século XVIII alcançou sobre ele mesmo. É uma daquelas derrotas que são talvez a mais clara expressão do triunfo. Foi ao superar-se a si mesmo que a filosofia do iluminismo atingiu o seu apogeu espiritual. Ok. não é? Foi o pensadores como Voltaire, Herder, utilizaram da própria razão para ir além dela mesma. Ok. Aqui deixamos então a obra Filosofia do Iluminismo para trás e vamos agora para a parte final da nossa aula de hoje, com uma obra belíssima, belíssima. Vocês encontram essa obra em sebos, que é o Ensaio sobre o Homem. Ok? Primeiro, aqui essa parte toda assinalada, nós temos agora que trabalhar. Então agora vamos ver quando o Cassirer, e o Cassirer já tinha esses elementos praticamente concomitantes, viu? Ele desenvolve praticamente o prédio dele como uma onda que vai se propagando para o mar, assim. Então muitas das ideias que ele propõe ao final da vida, na juventude dele, aparecem de vários elementos. Claro, há toda uma... é um depuramento disso. Então vamos ver o que o Cassirer nos propõe a partir desse problema todo. Ele diz assim: o homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador, que são encontrados em todas as espécies animais, aqui ele está se referindo à concepção historiográfica a partir de um preceito biológico, quer dizer, querer explicar as nossas coisas a partir dessas semelhanças com outras no estudo das árvores, no estudo dos bichos, e dizer, olha, o ser humano também, não é? Ele diz assim... entre os sistemas que são encontrados em todas as espécies animais, observamos no homem um terceiro elo, que podemos descrever como sistema simbólico. Essa nova aquisição transforma o conjunto da vida humana. Comparando aos outros animais, o homem não vive apenas em uma realidade mais ampla. Ele vive, podemos dizer, em uma nova dimensão da realidade. Existe uma diferença inconfundível entre as reações orgânicas e as reações e as respostas humanas. Olhem a fratura que ele abre. Uma fratura imensa a partir do cientificismo do século XVII newtoniano. Um ir além em relação aos fenômenos físicos explicados por uma racionalidade proposta pelos iluministas. Ele ultrapassa os românticos e agora então ele diz: não, gente, tem aqui algo muito grande de diferente. Vamos ver o que é esse algo muito grande. Então ele diz que o homem não vive apenas em uma realidade, ele vive em uma nova dimensão da realidade. Existe uma diferença inconfundível. No primeiro caso, uma resposta direta e imediata é dada a um estímulo externo, ou seja, dos animais, ele está falando, tá? No segundo, a resposta é diferida, é interrompida e retardada por um lento e complicado processo de pensamento. À primeira vista, tal atraso pode parecer um ganho questionável. Muitos filósofos preveniram o homem contra esse pretenso progresso. O homem é esse animal que pensa, diz Rousseau. É um animal depravado. Exceder os limites da vida orgânica não é um melhoramento, mas uma deterioração da natureza humana. Opa! Vamos voltar aqui. Exceder os limites da vida orgânica não é um melhoramento, uma deterioração da natureza humana. Que está citando os filósofos Voltaire, Rousseau, esse pessoal. Concordaria ele com isso? Vamos ver. Vamos ver o que vai propor o Cassirer. Não existe remédio para essa inversão da ordem natural. O homem não pode fugir à sua própria realização. Não pode senão adotar as condições de sua própria vida. Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte, a religião são partes deste universo simbólico. São os variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana. Todo o progresso humano em pensamento e experiência é refinado por essa rede e a fortalece. O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente. Se isso, vocês estivessem com o livro na mão, eu diria, grifem isso. Vou repetir. O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente. Por que não pode, gente? Quando ele fala aqui em realidade, ele está falando da realidade biológica, ok? Que é de onde vai partir esse argumento e esse discurso. Eu não posso mais estar diante da realidade como, por exemplo, um pequeno coiote quando está à beira de um lago e tem sede e bebe aquela água. Como um peixe, como um salmão que nada contra a correnteza, está profundamente vivo, todo o sistema nervoso dele conectado e ele vivendo essencialmente o que ele está fazendo, e como um urso que espera numa quebrada do salto da água para apanhar esse mesmo peixe e se alimentar dele. Nós perdemos essa vinculação do nosso sistema nervoso com a realidade. Assim pensava Cassirer. Do ponto de vista da filosofia clínica, nós poderíamos dizer por que não. E ele a contra-argumentaria, Cassirer diria preponderantemente não. Ainda que você possa mover seu sistema simbólico para isso, mas preponderantemente não. Só que vejam, quando nós somos filósofos clínicos, quando nós trabalhamos a vida de uma pessoa, sua estrutura de pensamento, sua historicidade, às vezes 5 minutos que ela viveu em estado profundamente sensorial podem ter para ela uma determinação, uma importância urgente e disposição tal que 20 anos de vida que a pessoa viveu não se igualam a isso. Algumas pessoas, por exemplo, que no meio de estão esquiando e sofrem um acidente e ficam 30 minutos, às vezes, com a perna presa numa pedra em neve, aguardando socorro, às vezes vivem sensorialmente aqueles minutos mais do que viveram uma vida inteira. E aquilo pode ser um fator que modifique tudo, não é? Mas Cassirer argumentava em linhas diferentes sobre isso. Então, aqui para ele, o homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente. Não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade física, olha, essa é outra frase para ser grifada, olhem aqui, ó. A realidade física parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do homem. Vou repetir. A realidade física parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do homem. Então, para Cassirer, o ser humano, à medida que produz símbolos, que imagina coisas, que constrói referências simbólicas, ele cada vez mais vai perdendo contato com as coisas sensoriais. A tal ponto que eu olho para aquele tocador de discos ali de vinil e já não tenho mais contato com ele diretamente. Eu já não sinto mais. Vocês lembram quando eram crianças que vocês andavam pela beira dos igarapés, a Josefinha lá em Manaus, na sua canoazinha, brincando com a mãozinha na água, as folhas caindo, ela sentia o perfume da floresta da Amazônia, sentia o pezinho dela na água, via os peixinhos pulando. Esse contato com o sensorial, segundo Cassirer, à medida que ela foi se desenvolvendo, foi sendo alfabetizada, estudando e tudo mais, ela foi se distanciando e tudo isso foi virando símbolo. Ela diz, vamos tomar um banho de mar, ela já imagina um banho de mar, ela já tem um símbolo entre ela e o banho de mar. Bem, então ele diz, o homem, Em vez de lidar com as próprias coisas, o homem está, de certo modo, conversando constantemente com ele mesmo. Envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos místicos ou ritos religiosos, que não consegue ver ou conhecer coisa alguma, a não ser pela interposição deste meio artificial. Sua situação é a mesma tanto na esfera teórica como na prática. Mesmo nesta, o homem não vive em um mundo de fatos nus e crus, ou segundo suas necessidades e desejos imediatos. Vive antes em meio a emoções imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e desilusões, em suas fantasias e sonhos. Aí ele cita Epiteto. Ele diz assim, ó, o que perturba e assusta o homem não são as coisas, mas suas opiniões e fantasias sobre as coisas. Então Kasseler continua. A partir do ponto de vista a que acabamos de chegar, podemos corrigir e ampliar a definição clássica do homem. Olha como ele vai ultrapassar aqui o iluminismo, que é só referência kantiana básica, como ele ultrapassa aqui os românticos, que vão atrelar tudo ao sentimentalismo, às emoções. E aqui entra o filósofo propondo, não é? Olha, temos como caminhar ainda mais. Vamos ver, ele vai direto na, imagina, ampliar a definição clássica do homem. A despeito de todos os esforços do irracionalismo moderno, essa definição do homem como um animal racional não perdeu sua força. A racionalidade é de fato um traço inerente a todas as atividades humanas. A própria mitologia não é uma massa grosseira de superstições ou ilusões crassas. Não é meramente caótica, pois possui uma forma sistemática ou conceitual. Mas, por outro lado, seria impossível caracterizar a estrutura do mito como racional. Ele está falando aqui da Grécia, tá, pessoal? De toda a mitologia grega que nos alcança. A linguagem foi com frequência identificada à razão, ou à própria fonte da razão. Não é fácil perceber que essa definição não consegue cobrir todo o campo. Oferece-nos uma parte pelo todo. Isso porque, lado a lado com a linguagem conceitual, existe uma linguagem emocional. Olhem a conversação do iluminismo com o romantismo, tá? Lembrem sempre, quer dizer, da linguagem dessa linguagem que é conceitual, racional, existe essa outra que também é emocional, e vão conversar de um jeito ou de outro, segundo Kasseler. Vamos estar aqui. A própria mitologia não é meramente caótica, assim, a linguagem não foi com frequência identificada à razão, ou à própria fonte da razão. Isso porque, lado a lado com a linguagem conceitual, existe uma linguagem emocional. Lado a lado com a linguagem científica ou lógica, existe uma linguagem da imaginação poética. Primeiramente, a linguagem não exprime pensamentos ou ideias, mas sentimentos e afetos. É até mesmo uma religião, nos limites da razão pura. Ele coloca entre aspas aqui, ok? Ele está falando, está fazendo uma referência a um dos grandes mestres dele, que os acompanhou a vida inteira, que é Kant, tá? Mais adiante ele coloca, os grandes pensadores que definiram o homem como animal racional não eram empiristas e não pretenderam jamais dar uma explicação empírica da natureza humana. Com essa definição, estavam apenas expressando um imperativo moral fundamental. A razão é um termo muito inadequado com o qual compreender as formas da vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas são formas simbólicas. Logo, em vez de definir o homem como um animal racional, deveríamos defini-lo como animal simbólico. Ao fazê-lo, podemos designar sua diferença específica e entender o novo caminho aberto para o homem, o caminho para a civilização. Ou seja, Kafirer então nos propõe, nós somos seres simbólicos. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza. Nós construímos símbolos. Nós pegamos esses elementos empíricos, segundo a versão dele, e a partir destes elementos nós vamos construir as nossas coisificações, as nossas coisas. Um homem é um ser simbólico. É assim que ele entende. No capítulo 3, ele coloca assim, desta obra Ensaio sobre o Homem: como nossa definição do homem como um animal simbólico, chegamos ao nosso primeiro ponto de partida para o prosseguimento das investigações. Agora, porém, torna-se imperativo que desenvolvamos um pouco essa definição para dar-lhe maior precisão. É inegável que o pensamento simbólico e o comportamento, estão entre os traços mais característicos da vida humana e que todo o progresso da cultura humana está baseado nessas condições. Teremos, porém, o direito de considerá-las como um dom especial do homem, com exclusão de todos os outros seres orgânicos? Não seria o simbolismo um princípio cujas origens podemos encontrar em fontes muito mais profundas e com um campo de aplicabilidade muito mais vasto? Se respondermos a essa pergunta pela negativa, deveremos aparentemente confessar nossa ignorância acerca das muitas questões fundamentais que têm sido perenemente o centro das atenções da filosofia da cultura humana. A questão da origem da linguagem, da arte e da religião torna-se irrespondível e somos deixados com a cultura humana como um fato dado que permanece, de certo modo isolado e, portanto, ininteligível. É compreensível que os cientistas sempre se tenham recusado a aceitar tal solução. Fizeram um grande esforço para ligar o fato do simbolismo a outros fatos conhecidos e mais elementares. Sentiu-se que o problema era de fundamental importância, mas, infelizmente, raras foram as vezes que foi abordado com uma mente inteiramente aberta. Desde o início, ele tem sido obscurecido e confundido por outras questões, pertencentes a um campo de discurso totalmente diferente. Em vez de nos proporcionar uma descrição e uma análise sem preconceito dos próprios fenômenos, a discussão deste problema foi convertida em disputa metafísica, tornou-se pomo de discórdia entre diferentes sistemas metafísicos, entre idealismo e materialismo, espiritualismo e naturalismo. Para todos esses sistemas, a questão do simbolismo tornou-se um problema crucial, do qual parecia depender a forma futura da ciência. Bem, vejam que Kafirer então coloca todo esse referencial, toda essa discussão em conversação com o que ele chama agora das formas simbólicas. Ele vai conversar com a biologia via Pavlov e vai trazer Wolff para essa discussão, mas para os nossos propósitos aqui, eu quero agora trazer esses referenciais para a filosofia clínica. Existe um procedimento clínico chamado vice-conceito, que consiste na clínica em um filósofo clínico construir símbolos que servem de mediação para a pessoa. Vocês estudaram, vocês conhecem, sabem como isso funciona. Deixe-me dar exemplos sobre isso. Olhem a como isso em clínica tem seus usos e seus pressupostos. Primeiro, nós nos afastamos um pouco de Kafirer, porque ele leva isso às últimas consequências, não é? E vai procurar explicar o próprio mundo através daí. Em filosofia clínica, nós recuamos dessa pretensão. Para muitas pessoas, um símbolo não tem essa força. E ele cai rapidamente, aliás. Ok? Às vezes, diante de uma questão sensorial, uma mulher vai dar à luz, está parindo um bebê, e naquele momento os símbolos podem não ter força alguma diante do que está acontecendo. Para outras pessoas, pela historicidade delas, estrutura de pensamento delas, o símbolo é tão forte que pode fazer até com que a pessoa não sinta dor. Olhem que coisa. Depende do que se passa naquele momento. Não é? Isso pode ser decisivo a tal ponto que pode decidir se a criança vai viver ou morrer. Pode. Nós não sabemos. Quando na filosofia clínica você tira a historicidade de uma pessoa e ela coloca coisas para você: ah, doutor, a vida é como um rio. Nós precisamos aprender a navegar esse rio, saber das suas margens. Olha o que a pessoa está fazendo. Ela aqui se aproxima grandemente do Cacília, institui um símbolo que às vezes é a própria vida, às vezes ultrapassou a vida, às vezes está aquém da vida, contra ela, em outras mil coisas. O fato é que na clínica, quando observamos que a pessoa constrói símbolos, nós podemos orientar estes elementos para os assuntos últimos e fazer com que, através do vice-conceito, podemos utilizar isso na vida da pessoa. Vamos a exemplos disso. Há pessoas que, por exemplo, vocês viram quando o Ike Batista desceu do avião e foi para a prisão. Sabe qual é o único livro que ele tinha na mão? A Bíblia. Ele foi para a cadeia com a Bíblia na mão. Até onde a Bíblia serviu como um símbolo, como um vice-conceito para ele? Quer dizer, tem um elemento que é inalienável. Ele vai ficar dentro de um cubículo, preso, grades ali, ele não vai poder sair, vai ter que se alimentar daquele jeito, fazer as coisas que estão na cadeia e tudo mais. Esse é um elemento de concretude. O animal, não é? A criatura, o ser humano está sendo circunscrito, está ali. Mas o símbolo pode ultrapassar essa realidade? Para alguns podem. Nos evangelhos nós encontramos um exemplo formidável. Vim libertar João dentro da cadeia, não fora. Não preciso tirar das barras. Ali, o meigo profeta da Galileia nos mostra o símbolo pode ultrapassar qualquer preceito do que se chama de realidade, entre aspas. As barras, a própria morte, a própria. E mostra. No entanto, este mesmo meigo profeta da Galileia, no general que estava na antessala, disse: a você eu não posso salvar, porque toda a sua fé e tudo que você acredita está na sua espada. Não tem nada que fazer com você. Você já tem um símbolo tão forte que os símbolos que eu proponho a você não tem como você trocar ou interagir com eles. Só que quem estudou esse conceito lembra como a gente usa em filosofia clínica. Na filosofia clínica eu posso instituir símbolos para símbolos para símbolos, como instrumentos de mediação para lá adiante estar diante desse ser biológico e de suas necessidades. Podemos fazer isso em alguns casos. Não é? Ou seja, o estudo de Cassirer nos ajuda muito no uso desse procedimento clínico chamado vice-conceito. É? Lá em todos os cadernos e nas aulas, tudo, eu sempre cito Cassirer, e claro, ele praticamente, pelos trabalhos que ele faz, ele nos resolve um caminhão de problemas. As filosofias nas formas simbólicas. Se você lê os três volumes no estudo consciencioso e mais a prática clínica, você pode se tornar um grande artesão do uso do vice-conceito na clínica. Quando a questão for simbólica, quando a questão disser a respeito ao que ele propõe aqui, temos então um vasto curso de material para utilizarmos quanto a isso. Aqui ele faz uma distinção importante, tá, nessa parte. Ele diz assim, ó, precisamos distinguir entre sinais e símbolos. Parece ser um fato estabelecido que encontramos sistemas bastante complexos de signos e de sinais no comportamento animal. Podemos até dizer que alguns animais, em especial os animais domésticos, são extremamente suscetíveis aos sinais. Um cão reage às mínimas mudanças no comportamento de seu dono, distingue entre expressões do rosto humano e as modulações da voz humana. Mas há uma enorme distância entre tais fenômenos e a compreensão da fala simbólica e humana. As famosas experiências de Pavlov provam apenas que os animais podem ser treinados facilmente para reagir não só a estímulos diretos, como a todo tipo de estímulos mediatos ou representativos. Uma campainha, por exemplo, pode tornar-se um sinal de jantar. E um animal pode ser treinado para não tocar comida enquanto este animal estiver ausente. Com isso, porém, ficamos sabendo apenas que o experimentador, nesse caso, conseguiu mudar a situação alimentar do animal. Ele complicou essa situação acrescentando-lhe voluntariamente um novo elemento. Todos os fenômenos comumente descritos, como os reflexos condicionados, não estão apenas muito afastados, mas são até opostos ao caráter essencial do pensamento simbólico humano. Os símbolos, no sentido próprio do termo, não podem ser reduzidos a meros sinais. Sinais e símbolos pertencem a dois universos diferentes de discurso. Um sinal faz parte do mundo físico do ser. Um símbolo faz parte do mundo humano de significado. Os sinais são operadores. Os símbolos são designadores. Os sinais, mesmo quando entendidos e usados como tais, têm mesmo assim uma espécie de ser físico ou substancial. O símbolo tem apenas um valor funcional. Com esta condição em mente, podemos achar uma abordagem a um dos problemas mais controversos. A questão da inteligência dos animais sempre foi um dos maiores enigmas da filosofia antropológica. Aliás, o Ernest Cassirer é um dos expoentes da antropologia filosófica. Em muitos livros ele é praticamente instituído como aquele que originou a antropologia filosófica. Esforços tremendos de pensamento quanto de observação foram dedicados a respostas para essa questão, mas o caráter ambíguo e vago do próprio termo inteligência foi sempre um obstáculo para uma solução clara. Como podemos ter esperança de responder a uma pergunta cujas implicações não compreendemos? Bom, lembrem, Cassirer era um homem do tempo dele, ok? E por caminhar de Kant em diante, ele traz ainda muitas das concepções que hoje, por tudo que caminhamos, pelos dias que vivemos, claro, encontram outras respostas. Ou seja, o símbolo ao qual ele se refere é um fenômeno humano. E, infelizmente, quanto a isso, ainda que o próprio Cassirer abra e não queira que fiquemos numa posição antropocentrista, ainda assim há um forte antropocentrismo muito grande nessa concepção. Em filosofia clínica, quem fez aquele curso sobre somaticidade, que nós vimos as expressões da somaticidade, pode lembrar quando nós tratamos, por exemplo, da inteligibilidade somática. Lá foi dito, entre outras coisas, assim, que se cada um de nós tem um mundo como representação diferente e tudo mais, eu não posso dizer que para todos nós, por exemplo, os acupontos que a acupuntura coloca são aqueles. Para algumas pessoas, um ponto anestésico será em outro lugar. Para alguns, se você fizer uma massagem no braço, terá uma conotação, por exemplo, de dor, e a pessoa pode até chorar. Para outros, terá uma conformação de conforto. O mesmo a mesma massagem no mesmo lugar no braço. Porque alguns guardam certas memórias em certas partes do corpo. Às vezes, por exemplo, a mãe de um menino puxava a orelha dele quando ele não fazia lição. Ele pode ter agendado na orelha dor, medo. Quando alguém então vai fazer um carinho, a esposa vai fazer um carinho na orelha dele, ele recua em posição de medo, porque pode ter agendado somaticamente ali dor, medo, castigo, pode. Outros não, passaram por isso e não agendaram. Qualquer que seja o agendamento, alguns deles vão conversar. Agendamentos corpóreos podem conversar. Então, uma memória guardada na orelha, na forma de dor, pode conversar com outra na fronte, na forma de carinho, de uma maneira que gere uma terceira informação somática. Como, por exemplo, uma arritmia ou um conforto digestivo, pode. Ou seja, o próprio corpo conversou e combinou isso com outros referenciais. Referenciais historiográficos, referenciais do ambiente, eu não sei, porque isso vai ao infinito, não dá nem para mapear tal coisa. Mas o que eu quero dizer é que isso pode fazer uma formação reticular de sinais na forma de símbolos. Ou seja, naquela ocasião nós vimos, a minha corporeidade vai além do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Às vezes o meu corpo é desenhado por os livros que estão aqui na biblioteca, mais o lago diante da minha casa e a minha face, por exemplo, eis meu corpo. Quer dizer, se isso é meu corpo, há fatores aqui que vão transcender elementos simbólicos, povoando a margem dos sinais biológicos e animais. E aí Cassirer diz, né, não temos que rever conceitos. Mas lembrem, ele é um homem que escreve para a época dele, como nós hoje, graças, entre outras coisas, a pessoas como Cassirer, escrevemos para a nossa época, abrindo espaço para esses que virão depois e que escreverão outras coisas além de nós, claro. Assim caminha a filosofia. Ou seja, precisamos então considerar, e claro que Kant, para nossa, e para quem é neocantiano como Cassirer, de forma alguma vamos considerar por aí, nunca, mas precisamos considerar a formação de símbolos, por exemplo, em animais. É uma heresia sem fim. Se quiserem piorar essa heresia sem fim, considerem também a formação de símbolos em vegetais. Ou podemos recuar, pegar Heidegger e assumir, não, professor, Heidegger disse que a única criatura aqui na Terra capaz de racionalidade, reflexão e entendimento de coisas como a própria morte é o homem. Eu não sei, talvez Heidegger, eu desconheço, tenha feito uma pesquisa infinita com todas as criaturas, desde as que estão nas profundezas do mar até as que voam no alto do céu, passando por tudo no caminho, e tenha concluído isso. Como eu não fiz essa pesquisa, eu não concluí que o homem é o único ser racional. Eu prefiro deixar isso em aberto. Eu não sei, não sei. Já vi comportamentos e situações em plantas e animais que já me deixaram instigado com isso. Não é? E como eu tenho muitos bichos na minha casa, quase um zoológico e tudo mais, eu prefiro deixar isso em aberto como filósofo e assumir uma posição de ignorância do que assumir uma posição de quem já fechou a questão. Vou parar aqui o gravador para que possamos então agora trocar considerações, reflexões e outros elementos aqui sobre isso que estudamos hoje nas inteligências simbólicas, não é? Nas imaginações simbólicas de Ernest Cassirer, um autor por quem eu tenho um grande carinho e a quem eu devo muito, como a outros, né? Maurice Merleau-Ponty e tantos que temos visto aqui na Claude Lévi-Strauss, e aí vai, a lista é grande.